Vida de Doula Podcast. Olá, pessoas! Episódio de hoje, Minha Doula Me Inspira.
Que doulas são profissionais que atendem parto e nascimento, muita gente já sabe. O Vida de Doula quer contar dos bastidores, das curiosidades, dos mitos e lendas que envolvem a profissão e o ser doula na prática. Eu sou Morgana Neyli, sou doula e aqui apresentamos sobre o universo da doulagem. Neste primeiro episódio de hoje, temos uma convidada muito especial, a minha doula, Ana Lúcia de Andrade Batista. A Ana é doula desde 2004. Ela se formou bióloga, mas teve uma trajetória que a levou para essa caminhada de 16 anos de profissão. A Ana me acompanhou na minha gestação do Teodoro há quase 8 anos atrás e ela me inspira. Ela me inspirou a ser a doula que eu sou. Fala um pouco mais de você, Ana.
Então, eu sou Ana Lúcia, sou doula, sou bióloga de formação e doula de paixão mesmo. Comecei a minha trajetória há muito tempo atrás, ainda no século passado, quando eu resolvi engravidar. E aí eu descobri o cenário obstétrico brasileiro, que era bastante difícil, né? Então, a partir daí, eu tive que me munir de boas informações para poder conseguir o objetivo de ter um parto. Porque o que eu via era que o Brasil era uma enxurrada de cesarianas e a maioria sem nem a mulher entrar em trabalho de parto, né? Cesarianas eletivas, que a gente chama. Então, realmente foi uma coisa difícil buscar informações, mas eu tinha referências na época, que era Fadinha. E daí, assim que eu pude, comecei a, né, entrar em contato com ela, virei aluna dela e segui a minha jornada e consegui ter um parto normal, apesar de muitos obstáculos, né? Consegui ter um parto normal. É aquela coisa que a gente sabe, já conhece. Para você ter um parto normal, você tem que correr vários médicos, você tem que buscar, ver se as pessoas realmente que estão te assistindo estão se baseando em evidências científicas, e a maioria não está, né? Então, foi uma jornada longa. E depois disso, anos depois, eu, lendo uma revista, descobri essa profissão maravilhosa. Eu tive contato com a Fadinha, mas eu não pude, na época, tê-la como doula, né? Então, depois disso, anos depois, mais ou menos em 2003, eu descobri que existia essa profissão de doula. Quando eu descobri isso, eu voltei a essa referência, né, da Fadinha, para ver se ela conhecia algum lugar que pudesse me formar como doula. E ela falou, por acaso, eu mesma, né? Na época, ela era presidente da ANDO, Associação Nacional de Doulas, e ela já tinha, em 2003, feito um curso de doulas, né? Organizado um curso de doulas. Daí, eu fui fazer com ela o curso, só aconteceu em maio de 2004, e daí segui a minha vida profissional, porque realmente eu sabia que eu queria ser doula. E aí, eu até poderia ter evoluído na minha vontade de servir melhor as mulheres, né? Eu poderia ter feito curso de parteira, de obstetriz ou de enfermagem, voltar para a universidade e me formar enfermeira e me especializar em obstetrícia. Mas eu gosto tanto do que eu faço, eu gosto tanto de ajudar as mulheres, agora que isso ia adiar esse projeto. Então, eu adoro ser doula, a minha paixão é ser doula, eu vou continuar sendo.
Mas eu fiquei curiosa que, assim, na nossa conversa anterior, você tinha contado um pouco sobre sobre um pouco sobre esse encontro com a fadinha, né? Porque, na verdade, você vai pedir para fazer o curso 10 anos depois que você encontra com ela.
Ah, sim, sim. Então, realmente, na época que eu descobri esse mundo da humanização do parto, era uma época que eu nem pretendia me tornar mãe, né? Era uma época que eu soube, o cenário do parto se apresentou para mim, mas não era uma coisa que eu queria. E aí, anos mais tarde, quando eu planejei o meu filho, né, a vinda do meu filho, eu planejei engravidar, ela foi a referência, a primeira referência que me veio à cabeça. E eu fui procurar ela. Em 1998, eu engravidei e fui procurar ela. E aí eu descobri, ela que me trouxe as aulas de yoga para a gestante dela, são maravilhosas, e não sei se mantém o esquema até hoje, mas antigamente ela tinha meia hora da aula, era para falar sobre teoria, sobre amamentação, primeiros cuidados com o bebê, né? E sobre parto também.
O livro da Fadinha é uma referência até hoje, né?
Foi uma das É o único livro publicado sobre doulas no Brasil, né? E que traz os estudos, apesar, não sei se elas estão atualizadas, mas que traz os estudos, que fala de evidências, né?
Acho que é muito importante, né? Eu sempre digo como é importante a gente referenciar a Fadinha.
Sim, sim.
Como
com
é importante
certeza.
A gente dar valor a quem chegou antes da gente, essa trajetória
sim.
dela.
Eu acho muito importante, por isso que eu trouxe isso, porque para mim foi marcante na minha história, foi marcante no meu processo de conscientização para poder saber que eu tinha escolhas, sabe? O problema da obstetrícia aqui no Brasil é que a gente não sabe que tem escolhas, né? A gente acha que o médico é Deus e que vai guiar os nossos passos para a gente receber o nosso filho. E quem vai receber o nosso filho somos nós. Então, nós temos que ser parte atuante, ativa desse processo todo, né? E isso é muito maravilhoso. E ela trouxe essa consciência para mim. E ela, na época, era uma das poucas pessoas que divulgava naqueles eventos. Eu me lembro que esse evento de 93... foi no Hospital da Lagoa, né? Ela tinha apoio das secretarias estaduais, todos os eventos dela eram apoiados pela Secretaria Estadual de Saúde Municipal e até pelo Ministério, né, da Saúde. Ela tinha muitos contatos, ela conseguia, né? Foi a primeira pessoa que conseguiu espalhar essas referências de parto, que o parto é nosso. Uma coisa que eu acho maravilhoso, você me perguntou na nossa conversa anterior se o que que me levou a esse tom militante da doula, né? Quando eu vi aquele documentário Orgasmic Birth, que tinha uma parteira e ela falava que o que ela queria falar para as pessoas, para as mulheres, é que elas tomassem de volta o parto para si, né? Que como era importante elas tomarem esse parto, como é um ato político e um ato de vida você buscar o seu próprio parto, receber o seu filho de forma respeitosa, né? E não é o que você vê na realidade obstétrica brasileira, infelizmente.
Infelizmente. Eu acho interessante nesse seu contato também com a Fadinha, é como muitas vezes a gente acha que o nosso trabalho se encerra no acompanhar o parto, né? E o que a Fadinha fazia como yoga para gestante, na verdade, era um baita trabalho de educação perinatal, né?
Muito,
ela teve um baita trabalho de educação perinatal agregado ao trabalho dela, e você não pôde ter uma doula naquele momento, mas você passou por um processo aí que era... Você contratou aí uma yoga para gestantes, né? Você foi para lá pensando nesse lugar do seu corpo físico, desse bem-estar. e agregou um conjunto de outros conhecimentos. Eu acho isso, assim, uma das características mais interessantes que a gente tem, assim, do nosso potencial, assim, de trabalho.
E foi, aquela, foi aquele bichinho, aquela semente que foi, que veio para mim e que depois, anos depois, porque meu filho nasceu em 99 e normal, é normal que as mulheres saiam do mercado para viver a maternidade. E depois, quando eu quis me reinserir no mercado de trabalho, a única referência que eu tinha realmente era a Fadinha. E foi maravilhoso, porque realmente ser doula é uma das minhas maiores paixões. É o que me move, é o que me faz levantar de manhã.
Essa sua frase, ela realmente me marcou muito, né? Assim, né? Sobre esse lugar do ser doula para você. Ser assim, você disse para mim na outra, que ser doula salvou a minha vida. Isso me deixou assim.
Isso, eu não tenho dúvida.
Eu quero falar um pouquinho sobre as suas doulandas e clientes. Você chama de doulanda ou você chama de cliente?
Eu prefiro chamar clientes. Doulanda é meio estranho.
Eu até hoje não consigo entender. E eu acho que eu chamo de cliente, mas às vezes eu fico pensando assim, por que, que as pessoas chamam de doulanda, chamam de cliente? Acho que isso vale depois um...
É só uma questão de da palavra não soar bem para mim, é muito pessoal.
Para você não tem uma questão de fundo, né? Tem gente que acha que você poderia ser um lugar de certa dominação, né? De uma relação de superioridade. Essa é uma discussão que vale a pena pensar depois, assim, entre a relação etimológica, né, da palavra, uma relação do que etimologicamente a palavra representa, né, doulanda, treinanda, né, é como se alguém tivesse papel. Mas, e aí a pergunta é, né, assim, você acha que muito, suas clientes viram doulas?
Sim, bastante. Aquelas que são realmente tocadas por essa energia maravilhosa que o parto, né? Que você passar ou não, assim. Ou você tem o trauma de não passar por um trabalho de parto, ou você tem a glória, sei lá, a bênção de passar por um trabalho de parto, que para mim realmente é uma bênção. É um processo que te transforma, que consegue cimentar, fazer um grounding, sabe? Uma coisa de aterrar a mulher, né?
Acho bonito.
Me tornei mãe e você consegue... É mais fácil quando você passa por um processo de trabalho de parto, um processo hormonal, você... Tem todas as dificuldades inerentes de cada ser, tá? Mas é tão maravilhoso, para mim foi tão maravilhoso passar por esse processo e como me ajudou a me tornar mãe e a me tornar uma mulher diferente, né, do que eu era. Uma nova mulher. Essas chances o parto dá para a mulher, sabe? E eu acho maravilhoso.
Mas você assim, tem uma ideia, assim, por que isso, né? Eu fui uma cliente sua e que se tornou doula, né? E hoje a gente tá aí junto na associação de doulas, inclusive, desde os primórdios, né? E eu acho isso lindo. Eu adoro chegar...
Pois é, é um processo muito pessoal, mas muitas mulheres são tocadas por esse processo. E não é nem pelo processo, amor, é pela busca, sabe? Você buscar alguma coisa, você saber, ter consciência de que você faz parte desse processo e que vai ser bom você fazer parte desse processo para a sua vida, né? Então, a maioria das mulheres, não a maioria, estou exagerando, mas muitas mulheres que eu atendi, realmente eu consegui passar para elas a minha paixão e elas desenvolveram a paixão própria delas, né? Eu acho que é aquela história, a doula não empodera ninguém, o empoderamento vem de dentro, a doula é só uma provocação, né?
Esse episódio, né, ele se chama Minha Doula Me Inspira, porque eu acho que nem todo mundo que se torna doula, eu acho que a expansão da... a expansão da profissão, ela não vem necessariamente do fato das pessoas terem uma dona. A gente tem muitas alunas, e inclusive no curso que você também atua com a gente lá na Escola Politécnica, que não tiveram doula. Na verdade, é uma maioria. Mas sim, eu acho que tem, sim, assim, um conjunto de puérperas, inclusive, né, que vão com seus bebês para aula, né? O fato é que acho que isso também é uma coisa muito característica, né? Assim, acho que para mim, eu ainda demorei, né? Porque, assim, o Teodoro nasceu em dezembro de 2012. Eu só fui fazer a formação em 2015. Mas acho que eu só fui fazer a formação quando aconteceu, assim, de mulheres muito próximas de mim começarem a ficar, vou entrar num ciclo de muitas gestações próximas, e aquilo me demandar, assim, me demandar um lugar, assim, que elas estão precisando de auxílio, e aí, o que eu vou fazer, sabe?
Porque quando eu me formei, assim que eu me formei, a minha vontade era abordar todas as gestantes que passavam por mim, sabe? Falar, trago boas novas.
É um papel, é uma coisa meio assim, né? Caramba, eu sei de uma coisa, ninguém precisa saber. Mas esse movimento, assim, de perguntar para todo mundo, eu tive o meu próprio parto, né? E eu, sim, acho que eu alcancei essa graça, sabe?
Porque, sim, com certeza, amor.
E quando eu lembro muito, assim, que eu não sabia muito bem se eu queria chorar de parto, eu ganhei elas de presente, você lembra, né? De uma pessoa que nem é fotógrafa de parto, né? Ela fez para pensar em ser fotógrafa de parto, mas ela nem atendeu o parto depois, ela continuou na fotografia institucional, que é a Amanda.
Sim.
E quando eu recebi as fotos, eu olhei aquilo e fiquei pensando, nossa,
eu também amei as fotos.
Eu não lembro direito daquilo, né? Então eu fiquei assim, nossa, assim, o que eu teria perdido da minha própria memória do parto se eu não tivesse feito as fotos?
Sim.
Eu penso, né, hoje, né? E eu sempre, eu acho que não é indispensável, obviamente, né? A experiência é muito mais importante que o registro, mas para mim acabou tendo um papel, assim, muito, muito importante. E é incrível, assim, eu consegui perceber como as fotos depois, a minha primeira ação de militância, sem dúvida, foi divulgar as fotos.
Uhum.
Porque elas trouxeram uma visibilidade para a pauta, assim, das minhas relações próximas, que as pessoas começaram, assim, todas as mulheres que passaram a engravidavam, que tinham uma vontade de ter parto normal, elas passaram a me abordar no inbox. Uma coisa assim, como é que você fez para ter parto normal? Como é que você conseguiu isso que você conseguiu? E eu acho que isso é, sem dúvida, assim, acho que hoje, muito mais mulheres sabem que podem parir, porque elas têm muito mais acesso a essa informação, né?
Aos relatos, amor. Você está falando de relatos, de memórias que você divulgou, as suas memórias e seus relatos. E isso é um dos meios que a gente usa, né, nos grupos, né, como o ISTA, para divulgar essa boa nova, né? De passar, assim, eu acho que nas rodas do ISTA, uma coisa muito mais importante do que as informações que você passa ali é as mulheres voltarem e contarem os partos dela para as outras mulheres, né? Para as gestantes que estão ali querendo descobrir esse universo, né? Que antes de engravidar, ninguém vai pensar no puerpério, né? Para mim, você deve dizer, é básico, né? Você teve neném, você vai cuidar dele, mas não é assim, né? É um universo que se abre, né? E essa, quando você engravida, essas informações são necessárias, mas essas informações que chegam na forma de relatos, né? O que aconteceu no meu parto? Aconteceu isso, eu tive essas brigas, eu tive essas dúvidas. Isso é maravilhoso, né? Então, os grupos, eu adoro os grupos de apoio à gestação, justamente por isso, por esse contato que as mulheres vão ter com outras mulheres que passaram por essa experiência e que vai enriquecer muito mais e vai ajudar elas a tomarem decisões, né? É muito legal.
Foi fundamental para mim, grupo. Grupo para mim foi fundamental. E você sabe, hoje, quando eu estou atendendo alguém, eu sempre falo da importância do grupo. Sim. E eu acho que bem faz assim, diferença assim, uma gestante que vai ao grupo e uma gestante que não vai ao grupo. Você acha que faz diferença?
Faz muita diferença. Eu acho que, assim, quando você busca informação, você está buscando segurança para as suas decisões, sabe? Quando a informação é que vai trazer para a mulher a segurança, não, é isso que eu devo fazer, é isso que eu devo escolher. Então, os grupos, eles têm essa capacidade de tocar as pessoas nisso, assim, vou buscar mais informação para ter segurança nas minhas decisões com relação ao meu parto, né? Ao puerpério, a tudo, né? Então, os grupos são fundamentais. Eu acho que todas as mulheres deveriam procurar grupos de apoio à gestação, né? São vários agora. O ISTA surgiu há 10 anos atrás, quando tudo era mato, não havia quase, né, essa informação. Era fadinha lá, isolada, na Zona Sul, e não tinha. E aí o ISTA chegou e hoje são mais de 11 núcleos, né? Baixada, região dos Lagos, Niterói. Isso é maravilhoso isso, sabe?
E o ISTA foi tão maravilhoso na minha vida que quando acabou, assim, o bebê estava crescendo, eu queria criar um Mães Histéricas. Né? Eu queria até criar um grupo no Facebook. Uhum. E chegou a rolar um encontro, mas... não tinha, todo mundo puérpera, né? Não tinha muita disciplina.
Puérpera é difícil, amor. Você esperou 3 anos, eu esperei 4 anos, 5 anos, né? Cada um tem o seu tempo.
Ah, uma coisa doida. Outra coisa que eu queria falar com você é sobre a maneira como você está atendendo, como é que são os seus registros, né? Acho que... Você conta as mulheres que você já atendeu? Você tem noção?
Então, de que você já atendeu? Eu tenho todos os registros, né, das mulheres. Normalmente eu ponho todas as informações. Até depois vou lá, coloco um resumo de como foi o parto, o que foi feito, né, as intervenções, etc. Os desfechos. Mas eu nunca numerei. Eu acho que... Eu não sei, não tenho ideia. Eu sei que são centenas, mas eu não tenho ideia de quantas mulheres eu atendi até hoje, né? E eu prefiro não saber. Eu acho que não precisa, né? Eu sei que... Eu conheço a história de cada uma e tá lá registrado. Não é um registro muito organizado, mas tá lá, tudo registrado.
Alguma mulher já pediu para ver o seu registro?
Já. Já, alguns. E eu mandei para elas, claro.
Eu queria saber o que você registrou do meu parto.
Tá bom, você tá curiosa, né, amor? Eu vou procurar, eu juro que eu vou. Eu juro que eu vou procurar.
Eu fiquei curiosa de saber o que você registrou do meu parto. Porque eu acho mesmo, assim, a visão que eu tinha do meu parto antes de ser doula não é a visão que eu tinha do meu parto agora sendo doula, sabe?
Sim.
Agora que eu tenho coisas que eu vejo no meu parto, assim, eu fico assim, será que eu precisava disso? Eu tenho, assim, um olhar mais crítico.
Mas esse é o objetivo, né? Você tornar o seu olhar crítico e repensar o parto, amor. Você vai processar para a vida toda. Vai ter sempre alguma coisa que você vai lembrar, opa, isso aí não foi legal. Ou então, nossa, já relevei, passou, né? Alguma dor no parto, dores emocionais, dores psicológicas, que vão... Você processa o seu parto até hoje. Meu filho tem 21 anos e eu processo algumas coisas do meu parto, até hoje.
Eu acho que o parto do Teodoro me fez também, assim, muito ressignificar o nascimento do Dave, sabe?
Sim, claro.
E, na verdade, eu lembro do exato momento de, no grupo lá no Insta, eu tive noção, assim, de que o que aconteceu comigo no parto do David não tinha sido algo bacana. Que era uma desconfiança, né? Era uma desconfiança eterna. Mas eu tinha essa coisa assim, pô, isso não foi bom, isso não foi bacana, não quero isso mais, não. Mas ter certeza, assim, ter certeza do que aconteceu foi ali nas rodas do Insta, porque eu me dei conta, assim, caraca, assim, foi muito desesperador, assim, um processo de tomada de consciência.
É isso que a gente quer provocar. É isso que a gente quer provocar.
E a Malila me cobrava, assim, você precisa escrever o relato de parto do David. Aí eu, gente, eu não consigo, porque depois que eu descobri que foi tudo horrível, eu tenho dificuldade, sabe? Eu só fui conseguir escrever. E aí, quando o Doro nasceu, mesmo o meu relato escrito, ele só saiu depois que eu consegui ressignificar o que foi o nascimento do David, a cesariana que o Doro nasceu. Então, é muito forte mesmo. Acho que esse poder transformador é mesmo uma coisa muito incrível, assim, que pode acontecer com a gente. Quero caminhar para um momento, assim, de uma coisa desse nosso lugar, assim. A gente conversava outro dia que doulas são multiplicadores, né? Você gosta dessa expressão. Eu queria entender, né, esse lugar, assim. Por que você acha dessa importância, né?
Eu acho que quando uma cliente minha, que eu atendi com todo carinho, que realmente é um trabalho de dedicação, não é um trabalho fácil, é um trabalho... A gente muitas vezes perde noites e noites de sono, né? Nos partos. Mas, assim, é tão recompensador quando você vê que você foi uma multiplicadora. Realmente, a mulher que você atendeu foi lá e foi buscar as mesmas coisas, assim. Foi provocada, né? E foi lá buscar e remexer. Né, e se transformou numa doula que está servindo outras mulheres. É isso. Eu acho que quanto mais doulas existirem no país, muito bom. Melhor. Mais partos vão ser salvos. Né? Pela própria mulher, não é pelas doulas. Pela própria mulher, pela consciência dela.
Rapidinhas.
Rapidinhas com a Ana Lúcia. Acompanhante não está muito ligado na cena do parto. Você cutuca ou fica lá?
Não, eu acho terrível isso. Não, o acompanhante é muito importante.
Você cutuca ou deixa pra lá, Ana?
Cutucar? O que é cutucar, amor?
Você cutuca ele, chama atenção ou você deixa assim, ele não quer, tudo bem?
Não, eu chamo ele, é muito necessário. Ele tá ali presente, ele tá apoiando. O acompanhante é fundamental no parto. Eu acho mesmo, assim, se você, óbvio, né? Dependendo da configuração, né? Mães solos, óbvio que não, podem ficar absolutamente sós, né? Mas quando você tem, ele precisa participar da cena. Ele faz parte daquele momento, né? E vai ser marcante para ele também.
Segunda rapidinha, hein? Responde que vem na cabeça, não é assim, não precisa ficar preocupada com a resposta. Você foi chamada para um parto inesperado e está longe da sua bolsa de doula. O que, que você buscaria, assim, na rua para levar?
Um óleo, só.
Óleo?
Um óleo. Você um acha óleo que... e um rebozo. Rebozo nem ia buscar porque não tem como. Não tem, mas um óleo. Eu acho que um óleo seria muito bom.
E qual é o item indispensável da sua bolsa de doula? Um
eu
só.
Eu acho que o rebozo é bem importante. É bem importante. Não acho... uso sempre. Não uso sempre. Porque eu acho que, assim, toda intervenção que você faz como doula é uma intervenção. Se você vai propor métodos de alívio, se você vai fazer qualquer coisa no parto, é uma intervenção. Você tem que pensar antes se pode ser evitada, né? Porque realmente o processo é daquela mulher. Mas o rebozo, eu acho tão legal, os efeitos do rebozo são tão bons. E das massagens também, com certeza. Então, assim, eu acho que é óleo e mãe rebozo. Pronto.
Então, na verdade, uma você já tá lá na bolsa, né? Você poderia jogar óleo. Tudo fora e ia deixar o rebozo. O óleo, você tá. Ia buscar se você estivesse na rua. Caiu, não ia ter rebozo, ia ter você. Eu
tá, isso é uma óleo.
Muito bem. O óleo, eu acho que, assim, quando sempre que eu tenho, assim, já a distância mais próxima, eu já ando com óleo na bolsa, porque eu sempre acho que pode acontecer alguma situação. E eu, sei lá, não consegui pegar a bolsa em casa e eu botei o óleo.
Mas eu tenho um óleo de massagem na minha bolsa, claro.
Viu?
Com certeza, eu tenho um óleo de massagem e um par de luvas, pronto.
Azul.
Sendo que eu nunca uso.
Essa daí, gente, ó, pra quem tá ouvindo, ó, anota aí. Uma música de parto da sua playlist.
Quero um anjo do céu.
Fica bonito. Eu achei fofo. E aí, assim, pra gente fechar, qual é a frase que você mais repete no momento do parto?
A frase que eu mais repito é: vai passar.
Clássica.
Respira, porque vai passar.
Clássica. Você sabe que eu não lembro muito, assim, de você falando comigo, sabe? Não lembro.
Eu evito falar, eu evito.
Eu acho que eu fiquei muito, eu não sei se eu também fiquei muito surda, assim. Surda no sentido, gente, assim, não vou até refazer. Acho que eu fiquei muito, assim, fechada.
Fora de você.
Muito fechada para os ruídos. Os ruídos não chegavam, assim. Acho que Sim. Mesmo outros ruídos, assim, os sons, eu bloqueei, assim, total. Eu não lembro de sons. Eu só lembro da minha histeria com as músicas em casa, mas, assim, não é uma memória que eu tenho, assim, depois, quando a gente já estava no hospital, eu não tenho memória, assim, de coisas que eu tenha fixado mentalmente. É interessante.
Você falava pouco, eu falava pouco também, né?
Eu me lembro de eu xingar muito. Não,
não, amor, não xingou muito.
Não, eu jurava que eu tinha xingado.
Era sua voz interna.
Tá vendo, gente? Quase 8 anos depois, a minha dor tá dizendo, me desconstruindo a minha memória de parto. Positivo, porque toda a minha sensação é que eu tinha xingado horrores, que eu tinha sido assim, derrubada de Natal xingando. Olha isso.
Não, você quase não falava e eu quase não falava de volta.
Olha só, que coisa. Mas acho que essa frase, ela varia muito, né, de pessoa para pessoa. Acho que é interessante a gente saber, assim, sobre as nossas práticas. Bom, nós vamos se despedir, né? Que triste!
Isso, amor.
Eu poderia ficar conversando horas.
Eu também.
Eu acho que vai ser, eu tenho certeza que vai ser um episódio super legal. Estou muito feliz, acho que é muito importante a gente reverenciar quem veio antes da gente. Acho que você, com toda a sua trajetória de doula, influencia e inspira muitas mulheres. Para quem não sabe também, a Ana é a nossa doula fundadora 001. Ela é a 001 da Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro.
Eu sou, com muito orgulho.
E isso, acho que quando você e outras doulas que já estavam na caminhada chegam para somar com a gente também, do ponto de vista de entender a importância da gente ter um espírito de unidade, acho que, assim, a gente tem muito capim para comer. E eu sei que o meu capim é mais ralo, porque outras vieram antes de mim e se colocaram à disposição das mulheres naquela época. Sou muito grata de contar com você também como colega docente lá no curso da Escola Politécnica.
E eu com você, amor.
Muito feliz que você tenha topado estar aqui, né? Acho que você é realmente uma inspiração para mim. E eu sempre me referencio, assim, quando eu tenho uma dúvida no meu exercício, eu sempre penso assim, né? O que que eu tive, né? Assim, eu sempre digo para as mulheres que querem ser doula que não é inexorável, não é mesmo. Na verdade, hoje a gente tem, quando a gente faz pesquisa, muitas mulheres que chegam nessa profissão sem ter a menor experiência de parto do ponto de vista dela parindo, né? Porque todas nós já passamos por experiências de parto que a gente nasceu. E elas conseguem se enxergar também nessas outras profissionais. Então, que bom que eu pude ter essa doula comigo e que bom que você está aqui partilhando desses seus conhecimentos comigo também. Estou muito, muito, muito...
Eu tenho muito orgulho da mulher que você se tornou. E não foi o parto, eu acho que você sempre foi essa mulher, né? Mas da ativista maravilhosa que você é, né? Da presidenta maravilhosa da associação. Eu adoro seguir seus caminhos. Eu tenho maior orgulho disso, muito.
Muito bom ter contado com você aqui. Você quer se despedir dos nossos ouvintes?
Eu adoraria dizer que foi um prazer imenso estar aqui. Foi um presente, né? Essas conversas, eu adoro falar sobre esse mundo da doula, né? E é maravilhoso estar aqui com você, né? Falando com você isso. E eu tenho muito orgulho de fazer parte da Associação de Doulas, né? De ter feito parte da história, né, da associação, de ser a 001, a doula fundadora 001. Tenho um orgulho disso. E que eu tô aqui sempre que você precisar, pra vida, amor.
Esse foi mais um episódio do Vida de Doula Podcast. Eu sou Morgana Neile e quero você no nosso programa. Mande sua mensagem, colabore com esse podcast. Visite nosso site, vidadedoula.com. Acesse e curta nossas redes. No Instagram, @avidadedoula. E no Facebook, @vidadedoula por Morgana Neile. Quer participar do Vida de Doula ou indicar alguém? Escreva para a gente. Deixe seus comentários nas nossas redes, indicando de onde vem. Deixe sua voz e faça parte da próxima sessão. Até já!